Bola ao Centro. Um olhar sobre a jornada.
Sejam bem-vindos ao Bola ao Centro, o podcast futebolístico que tu estavas a precisar. Eu sou a Catarina Cerdeira e comigo está sempre Fábio Oliveira e Bruno Russo.
Olá, malta.
Olá, malta, tudo bem?
É bom estar de volta, é bom estar com vocês de volta novamente. Obrigada a vocês pelo carinho e apoio no nosso último episódio. Eu sei que era só gajos, mas está aqui de volta o poder feminino. Portanto, agradecemos o feedback e queremos trazer sempre o melhor conteúdo possível para vocês. Portanto, bola ao centro para começarmos o episódio.
Bola ao centro.
Maltinha, como não é de esperar, vamos começar pela Liga Portuguesa. E começamos então com o jogo do Porto, que recebeu o Vizela e ganhou 4-1. O jogo não estava fácil para o Porto e até estavam a perder, e depois Matias Lagava foi expulso aos 48 minutos com um duplo amarelo. De seguida tivemos Francisco Conceição, Pepe, Evanilson e Tony Martínez e um autogol do Pepe, que isto foi o tal gol do Vizela. Fábio, conta-nos aqui a tua visão e aquilo que foi este jogo do Futebol Clube do Porto.
É um jogo que o resultado, de certa forma, é enganador. É um Porto que tem um jogo complicado, continua com o 11 base que tem, faz um bom jogo, apesar de tudo, mas é um Vizela que se debateu muito bem, na minha opinião, até à expulsão. A expulsão é um momento importante no jogo. O Porto estava a criar algumas oportunidades, mas não estava a conseguir entrar com tanta eficácia como conseguiu após o golo. A expulsão. O Vizela claramente sentiu a expulsão, mas é um grande jogo do Vizela. Debateu-se muito bem contra um Futebol Clube do Porto, que foi superior como tinha que ser após a expulsão, e são mais 3 pontos do Futebol Clube do Porto, que continua a sonhar.
Acaba por ser difícil nestas equipas mais pequenas, uma expulsão é muito um resultado muito mais pesado naquilo que pode ser depois o jogo da equipa, não é, Russo?
Sim, eu acho que aconteceu uma situação que foi muito transversal aos jogos das outras equipas grandes, que foi as equipas vinham de competições europeias, ou seja, eu acho que senti um bocadinho o cansaço daquilo que foram os jogos europeus, e o Porto teve uma eliminatória de 120 minutos contra o Arsenal, que é uma grande equipa, conseguiu levar até aos penaltis, infelizmente não conseguiu passar, mas depois foi como o Fábio disse, eu acho que o resultado é um bocadinho enganador. O Pepe tem aquele azar que pode acontecer a todos, ainda para mais ele é um jogador com uma grande experiência, e se até ele acontece, então imaginemos aos outros. E depois ali, a partir da expulsão, eu acho que o Porto conseguiu desbloquear o jogo. Depois também, quando o Francisco Conceição acaba por fazer um igual, eu acho que o Francisco Conceição foi o homem do jogo e conseguiu desbloquear ali o jogo, porque foi ele que sofreu a falta para o segundo amarelo do Matias Lacava do Vizela, e foi ele que faz um igual. Depois ali, deste empate, o Sérgio Conceição opta por tirar o Alan Varela e meter o Dani Namazo, e eu acho que com mais um jogador e com este fulgor ofensivo que o Dani Namazo deu à equipa do Porto, o Porto facilmente conseguiu chegar ao 2-1, ao 3-1 e ao 4-1 com bastante naturalidade.
Exatamente, e isto acaba por, queremos ou não, ser um bom resultado para o Porto e uma lufada de ar fresco depois daquela eliminação, diria um bocado pesada, porque ninguém gosta de perder nos penaltis da Champions League. Seguimos então para o Casa Pia Benfica. O Benfica foi a Rio Maior e não estava nada fácil, até que Artur Cabral marca aos 74 minutos para o Benfica. Isto foi novamente um jogo difícil para o Benfica. Não vemos um Benfica a jogar fácil, a distribuir jogo, e com muitas dificuldades aqui. Rafa, que também desperdiçou uma grande oportunidade.
Sim, é um Benfica que teve imensas dificuldades frente a um Casa Pia. É um Benfica que, querendo ou não, continua a jogar mal, se assim podemos dizer. Não, para a qualidade que tem, não apresenta um grande futebol e devia apresentá-lo. Temos o caso, por exemplo, do Di Maria, que para mim tem sido a peça mais negativa neste Benfica. Depois de destacar o facto do Roger Schmidt e a direção do Benfica, vamos lá saber de onde é que isto veio, ter deixado o Coxo de fora depois daquelas declarações, mas claramente nota-se que faltou o Coxo, porque com o 11 que o Benfica apresenta, com o Coxo a jogar, agora já nem lembro quem é que jogou a média ofensiva, mas a jogar a jogar ali na posição do Rafa, claramente se pedia um Coxo para que dá mais criatividade.
A questão do Coxo já é gestão, já é uma questão de gestão de balneário. Como o próprio fez aquelas críticas à equipa, e quando as coisas não estão bem é normal falarmos, agora levar isso para a imprensa nunca é o ideal. Roger Schmidt achou que depois daquilo não podia integrar o balneário e que precisava de ser afastado durante algum tempo, agora vai servir a seleção nacional. E portanto, quando voltar, deverá integrar a equipa de novo.
Eu acredito.
Agora, isto é uma coisa marcante para aquilo que é o Benfica e para a equipa, não é? Sim, não se pode haver. O Benfica já está mal. E se temos separações destas no plantel.
E eu acho que o Benfica acabou por gerir muito bem a situação em deixar o jogador de fora. Acho que era impensável ele jogar este jogo ou até ser convocado. Sim. Isto pode mostrar aquilo um bocadinho que é o balneário do Benfica este ano. Já aconteceu isto com ele agora, aconteceu aquela situação com o Arthur Cabral, que toda a gente se lembra. O Di Maria também muitas vezes, quando é substituído, não gosta e parece que tem que jogar e que é obrigado a jogar. E depois, em relação ao jogo, como o Fábio disse, o Di Maria é um jogador que perde muitas bolas. Neste jogo tivemos também o Rafa e o João Mário a perderem muitas bolas. O João Mário, que até é conhecido por um jogador de conseguir ter bola e de pausar o jogo. Mas depois, a grande diferença é que tínhamos um meio campo com João Neves e Florentino, que conseguiam compensar essas tais perdas de bola da equipa do Benfica. Eu acho que o meio campo mais forte do Benfica é com João Neves e Florentino. E isso não impede que o Coxo jogue, porque ele pode jogar na mesma com um meio campo a três. Mas acho que com estes dois jogadores ali no eixo defensivo, estes jogadores da frente estão muito mais à vontade, digamos assim, para perder a bola, porque eles perdem a bola porque são jogadores que arriscam, vão num contra um, e é complicado passarem todas as vezes, não é? Apesar de ser um número de perda de bolas um bocadinho assustadora.
Sim.
E vamos lá ver se é agora que Arthur Cabral volta à titularidade, que eu acho que nunca devia ter sido perdida, desde aquele momento em que ele fez uma sequência de jogos excelente e foi renegado para o banco pelo Tengsted, e agora o Tengsted passou de primeira opção para a terceira, já é o Marcos Leonardo a primeira opção, o Arthur Cabral a segunda, e agora com toda a certeza que depois deste jogo o Arthur Cabral merece a titularidade no jogo com o Chaves, já depois da pausa para seleções. Mas é isto, foi um Benfica que curiosamente não mexeu muito no 11 em relação àquilo que foi o jogo com o Rangers. A única mexida que houve foi a entrada do João Mário pelo David Neres, que eu acho que até faz algum sentido, porque já temos o Di Maria no lado, jogar com o Di Maria e com o Neres podia ser um bocadinho perigoso ali para o Benfica, apesar de termos o Florentino e o João Neves de meio campo. Mas o Benfica acabava por conquistar os 3 pontos e por não deixar fugir a equipa do Sporting.
Sim, é que no meio de tantos problemas que houve esta semana no Benfica, acaba até por ser um resultado positivo a vitória.
Positivo, mas acaba, aquilo que o Russo disse acaba por ser a verdade. Tem sido uma grande inconstante na escolha dos pontas de lança. Quer dizer, Arthur Cabral está bom, depois tira, depois mete Tensteg, agora Tensteg não, mete o Marcos Leonardo como titular. Agora o Arthur Cabral, foi ele que fez o golo. Para o próximo jogo já vamos ter Arthur Cabral como o ponta de lança titular. Isto é que não dá para perceber, não é?
Exato, é que de certa forma nem o treinador sabe o que fazer quanto mais os jogadores.
Isto mexe com a cabeça dos jogadores, como é óbvio.
O que é que eu estou a fazer de mal para não jogar?
Exato.
Também aconteceu quando o Musa estava na equipa.
Sim.
Isso já foi para outra equipa. Acaba por ser aqui uma inconstante que não percebemos, e se calhar os jogadores, como vocês disseram, não percebem.
Sim.
Portanto, é quando se tem muitas ferramentas para usar, há ali alguma indecisão. Quem não teve indecisão nenhuma é o Sporting, porque tem um sueco chamado Gyökeres, e esse tem que ser sempre titular. O Gyökeres ajudou mais uma vez o Sporting numa grande vitória. O Sporting estava a perder em casa com o Boa Vista. Isto não é dar a volta ao resultado. Isto é espesinhar, não sei, o que vocês queiram. 6-1 foi o resultado final.
Sim.
Um hat-trick de Gyökeres, 2 do Paulinho, 1 do Nuno Santos, e quem marcou do Boa Vista foi Maclita, que pronto, tem sido um bom jogador ao longo desta temporada.
Sim,
eu por acaso até queria destacar isto, porque o Boa Vista começou a ganhar-nos ali muito bem com o gol do Makuta, e acho que foi da equipa do Boa Vista o melhor em campo. Acho que é um médio de uma grande dimensão física e que tem um grande transporte de bola na equipa do Boa Vista. E depois, em relação à equipa do Sporting, não há muito a dizer. É uma equipa que, comparativamente ao ano passado e até há 2 anos, é uma equipa que consegue reagir muito melhor àquilo que é a adversidade. Ou seja, o Sporting começou a perder 1-0, mas não entra em stress, não muda a sua forma de jogar. Se talvez o ano passado, se estivessem a perder, era só bolas na linha, cruzamentos para o Paulinho, Agora, claramente, com o Gyökeres tem outras opções de jogo, podem jogar mais em profundidade, mais jogo pelo chão. Mas eu acho que o Sporting conseguiu reagir muito bem àquilo que foi a adversidade, e mais uma vez conseguiu marcar um gol a acabar a primeira parte, que também ajuda muito, e depois na entrada da segunda parte fazer 2-1 ajuda claramente a equipa de Ruben Amorim a ganhar uma nova motivação para vencer o jogo.
Qual é o teu insight, Fábio?
É uma reação perfeita do Sporting, não há muito a dizer. Este jogo só não é perfeito porque sofre um golo, mas é um jogo incrível. Este Gyökeres, a cada jogo que passa, mostra o porquê de neste momento ser o melhor ponta de lança da
melhor jogador da liga.
Melhor jogador da liga. Se assim quisermos dizer, exato. E depois, é que o Jokeres traz com ele depois a melhor versão dos outros.
É isso mesmo.
Já vimos, trouxe a melhor versão do Pote, trouxe a melhor versão do Trincão, traz a melhor versão do Paulinho e isto ajuda o Sporting a fazer.
Pois também tem grandes peças a ajudar, como o Ullmann.
Exato, exato. Tem o Ullmann, Morita, que fazem grandes jogos e é uma equipa do Sporting que mexe e continua a jogar o mesmo futebol, continua a jogar bem. E é isto que é importante. E é mais um grande passo do Sporting rumo
exatamente.
Ao
Tunes Prático. Eu acho que este jogo define aquilo que tem sido o Sporting esta época.
Uhum.
Uma pedrinha, este gol foi uma pedrinha no sapato.
Sim.
Que acabou por não ser nada e a calma, a frieza dos jogadores levou a que este resultado tenha sido esmagador.
Exatamente.
Sim. E curiosamente, no jogo do Porto, vimos o Porto a fazer o igual e vimos o Sérgio Conceição a tirar no médio defensivo, que foi o Alan Varela, e meter o Dani Namazo. Neste jogo, vimos o Ruben Amorim, que estava empatado um igual ao intervalo, e troca o Ullmann, o médio mais defensivo, pelo Daniel Bragança, que é o médio mais criativo. Ou seja, foi um paralelismo engraçado nestes dois jogos, que resultou muito bem no que foi depois o desenrolar do jogo. Eu acho que o Daniel Bragança é um médio que está a subir muito de forma. Ele, o ano passado, não jogou a época toda porque teve uma lesão muito complicada e agora está a voltar aos poucos. E eu acho que num futuro próximo, também tendo em conta aquilo que vão ser as vendas do Sporting e o mercado de transferências, acho que pode ser um médio titular na equipa do Sporting, porque é um jogador muito criativo, dos melhores jogadores do campeonato, com bola no pé. Este jogo, o jogo anterior com o Atalanta, ele fez uma exibição mesmo do outro mundo e acho que é um jogador muito, muito interessante.
Estas palavras são-me familiares. Sofia Oliveira, és tu?
Não, mas por acaso eu acho que o Daniel Bragança é mesmo um jogador. Tem mesmo um retoque diferente, não
sim,
sei
sim.
explicar.
Então, dá para ver que é um jogador no Sporting que é acima da média a nível técnico.
Uhum.
Consegues perceber isso? E isto também é importante referir, é que são jogadores que não são titulares ainda, mas que quando vêm do banco apresentam a mesma qualidade do que quem lá estava.
Exatamente, sim, é isso que é importante nas equipas. Exatamente.
Mas eu por acaso achei que o Sporting, a nível físico, ia estar muito pior, porque eu sinto que o plantel do Sporting já está muito espremido, porque se nós fôssemos olhar para o banco, o Sporting só tinha médios e só tinha defesas e guarda-redes, não tinha ninguém sim, para a frente de ataque, sim. Até devido à lesão do Pote e do Edwards tinham vindo a ser titulares. E mesmo assim o Sporting conseguiu dar a volta por cima e vencer o jogo por 6-1, mas não sei se daqui para a frente, também depende da rapidez que os jogadores melhorarem das lesões, não sei se vai ser muito curto para aquilo que são os objetivos da época, apesar de já terem sido eliminados da Liga Europa e como muitos sportingistas dizem, pode ser aquilo que vai dar o campeonato, que é ter mais tempo para descansar, ainda tem a meia-final da Taça de Portugal com o Benfica, e agora quando voltarmos das seleções, vamos ter ali uma sequência de jogos entre a Benfica e o Sporting que vai ser muito interessante de acompanhar.
Uhum. E o Benfica nisso tem os jogos da
tem os jogos da Liga Europa, mas por outro lado eu acho que o Benfica tem um plantel que consegue...
Sim, consegue, tem mais tem, exatamente, tem mais opções.
Tem mais opções. Podem não ser de mega qualidade, mas tem mais opções.
Seguimos então para a La Liga, num jogo bastante interessante que temos que destacar. O Atlético Madrid-Barcelona, que o Barcelona ganhou novamente, já tinha ganho.
Uhum. Sim.
Ganhou 3-0 com golos de Félix, Lewandowski e Fermín López. Este jogo foi ou não foi bonito de se ver?
Foi. É mais um jogo em que o Barcelona volta a ser superior ao Atlético Madrid e... volta a cilindrar, não há muito a dizer. Isto é o quê? Dois jogos, duas vitórias do Barcelona sem dar sequer a mínima hipótese a este Atlético. E é um Atlético que tem vindo a jogar bem, mas se calhar também sente um pouco da grande eliminatória que teve.
Sim, era isso que eu ia dizer.
Eu, no início da semana.
Este jogo, eu por acaso não estava à espera deste resultado, sabia que o Atlético era uma equipa que podia estar fatigada a nível físico, mas pá, é uma equipa do Simeone, eu sinto que eles nunca são ressentir realmente isso, porque é um treinador que não deixa os jogadores não darem o litro. E a eliminatória com o Inter foi dos melhores jogos que eu vi do Atlético de Madrid nos últimos anos, porque não foi uma equipa do Atlético de Madrid que
estava à espera muito mais do Inter.
Não foi uma equipa do Atlético de Madrid que se fechou lá atrás, até porque estava em prejuízo na eliminatória e precisava de ir atrás, e sim, também esperava mais daquilo que foi a equipa do Inter, mas eu acho que foi mais mérito do próprio Atlético de Madrid. Do que de mérito da equipa do Inter. E por isso mesmo não esperava este resultado, mas foi um Barcelona que esteve numa forma espetacular, com mais sim. um gol do João Félix contra a ex-equipa.
Volta a acontecer.
É complicado esta lei do ex.
Exatamente, não falha, dizer, não volta falha, a acontecer a lei do ex. Os adeptos ainda sujaram lá
a placa dele,
yeah. Sim, mas é um João Félix sim. que pelo menos contra o Atlético
isso ele... não apaga o gol.
Yeah.
Não.
E não nos temos de esquecer que o Barcelona com esta vitória assume o segundo lugar, ultrapassando a equipa do Girona, que agora sim. está numa fase mais decadente daquilo que é a época. Mas
acredito que já era de esperar isto também um bocado do Girona. Sim, é um Girona que tem um plantel curtíssimo em comparação com o Real Madrid e com
e o muitos Barcelona. Já fizeram.
E muitos exatamente. Já fizeram. Agora vamos ver se eles conseguem manter pelo menos até o quarto lugar para ter para o acesso ter Liga, à Liga dos Campeões. Liga tem ali o Atlético Madrid e o Atlético Bilbao à porta. Sim.
Olha, ainda bem que falaram da Liga dos Campeões, porque é mesmo isso que vamos falar. Vamos falar dos sorteios da Liga dos Campeões e da Liga Europa. Começa então com a Liga dos Campeões e eu quero aqui a vossa previsão de quem passa, quem não passa. Portanto, começamos com o primeiro, Arsenal Bayern Munique.
Eu já fiz a minha previsão no Insta, por acaso.
Ai, e... que sigam o Insta do Fábio.
De todos, mas inclusive o do Balocentro. Mas pronto, as minhas previsões. Vai ser um grande jogo entre o Bayern e o Arsenal. Vai ser uma eliminatória que eu acho que vai ser muito equilibrada com duas equipas a quererem dar tudo, mas eu acho que vai dar Bayern. Acho que vai dar Bayern pelo simples facto do Bayern, querendo ou não, já estar afastado, de certa forma, da Bundesliga, já perdeu as taças na Alemanha e precisa de ganhar qualquer
aquela
coisa.
Aquela então frase vai dar do tudo. Só tem, exato. Só tem.
Então vai dar tudo para passar na Liga dos Campeões.
Acho que sim também, acho então, que era acho uma ótima maneira do Bayern respirar esta exatamente. Época. E será que vai ser o primeiro troféu do...
É que o Harry Kane também parece que é o azarado, é que ele entrou no Bayern que ganhava tudo. Yeah.
Podia ganhar a supertaça logo assim que chegou e não.
E foi trazer o Dyer com ele também, era do Tottenham, também veio ajudar esta maldição.
Yeah.
Portanto, eu também acho que o Bayern passará nesta eliminatória. E tu, Russo?
Eu sinceramente eu acho que o Arsenal vai passar. Tenho este feeling, apesar do Arsenal estar muito mais naquilo que é a Premier League, na luta pelo título, e o Bayern já estar pronto, afastado. Eu acho que a equipa da Arteta vai se conseguir superiorizar neste jogo, apesar de vai ser muito equilibrado, e claro que o Bayern tem todas as capacidades de passar, e até é favorito, mas eu acho que vai ser a surpresa destes quartos de final, acho que vai ser a passagem do Arsenal frente ao Bayern. Claro que mesmo com a passagem depois vai ser muito complicado chegar à final, porque calharam no lado da chave em que apanham ou o Real Madrid ou o Manchester City, que toda a gente espera que seja uma final antecipada e que daqui saia o vencedor, mas eu acho que o Arsenal vai conseguir passar às meias-finais.
Eu dava a probabilidade de 70 para o Bayern, 30 para o Arsenal.
Mais ou menos isso.
O Arsenal só não pode jogar como jogou contra o Porto. Senão...
Aí não tem hipótese.
Mas também jogar contra o Porto numa competição eliminar, se calhar das tarefas mais difíceis para qualquer equipa no mundo.
Sim, também. Menos para o Liverpool.
Então pronto, vamos ao outro... que caranças. Vamos ao outro lado da chave, onde mais uma vez Real Madrid e City vão se encontrar.
Pois é.
Nestas fases da...
E é o tiratei, mas
vamos ver.
Há melhor de três, estão igual.
Sim. Eu acho que... City.
Nos últimos dois anos foi
uma para o Real, uma para o City.
Este ano,
eu acho que
a equipa da Ancelotti vai seguir em frente.
E tu? É para desempatar.
Eu também vou de Pep Guardiola.
Pep Guardiola.
Eu vou. Imagino, é um Real Madrid, que, como nós sabemos, na Liga dos Campeões, são os reis disto, são os reis da Europa, mas apesar de estar um igual, vamos a ver que é um City que foi superior... Em todas
é a melhor equipa do mundo.
Sim, em todas as eliminatórias.
Mas é a magia da Champions, toda a gente sabe que só o Real tem.
Eu acho que o Real Madrid tem muito mais plantel que o Manchester City. O Manchester City este ano não tem um plantel assim tão grande. Está na luta pela Premier League com mais duas grandes equipas. O Real Madrid já tem praticamente a La Liga ganha. E acho que, tendo em conta aquilo que é o plantel, porque o Real Madrid tem, por exemplo, no meio campo, eles trocam o meio campo, trocam o jogador e nem se nota.
Sim.
E eu acho que, e tendo em conta a experiência da equipa naquilo que é os jogos a eliminar, a experiência e a juventude juntas, eu acho que podem ganhar a equipa do Manchester City. Mas
sim,
sem dúvida que isto é um jogo.
Pode cair para qualquer dos sim. lados. Isto eu dava aqui 55% de probabilidade para o City.
Não, este aqui tem que
45.
Ser 55.
É 55. Eu acho 55 para o City.
Imagina, não julgo os 55 dela, se calhar porque o City vai decidir a eliminatória em Inglaterra.
Sim, e são os campeões em título.
Também.
Eu acho que é isso. Passamos então para o outro lado da chave, e que temos Atlético Madrid e Dortmund. Este talvez seja o jogo mais fraquinho.
Sim, mas eu acho que aqui, se calhar é onde temos mais certeza. Pelo menos eu tenho mais certezas de quem é que passa, e eu acho que é o Atlético Madrid.
Eu também.
A eliminar e tendo esta oportunidade de chegar a umas meias finais contra a equipa supostamente, teoricamente, mais fraca, eu acho que o Atlético Madrid não vai desperdiçar essa oportunidade.
Sim.
Até porque o Dortmund é uma equipa que está a fazer uma Bundesliga muito abaixo das expectativas. Está em quarto lugar e também por isso mesmo pode dar tudo nesta competição. Mas eu acho que o Atlético Madrid não...
Mas não acredito.
Mas não podemos é deixar ou minimizar de certa forma o Bayern. O Borussia. Até porque é um Borussia que, se formos a ver bem, no grupo da morte passou em primeiro.
Sim.
Temos de ter atenção a isto, e vai ser uma eliminatória muito complicada, até porque eu acho que são duas equipas que o Atlético é um bocadinho superior, mas não é assim tão superior a este Dortmund, principalmente a duas mãos. Mas vamos ver.
Exato.
Vai ser uma eliminatória interessante.
Eu diria 65-35.
E são as duas equipas que não têm nada a perder.
Sim.
Ou seja, nenhum dos adeptos do clube vai crucificar se eles não conseguirem passar às meias finais.
Do outro lado, temos um jogo mítico.
Sim.
PSG-Barcelona. Eu acho que aqui tenho que me inclinar para o lado do Barcelona.
Eu aqui vou dizer assim. Eu acho que o PSG, tendo um Mbappé, se calhar pode causar algumas dificuldades, mas eu quero que o Barcelona passe. Eu quero.
Mas aqui não é o que tu queres.
Não, sim, vai dar Barcelona.
Eu acho que vai dar PSG. Acho que sim.
A sério?
Imagino. Eu acho que vai dar Barcelona, porque eu acho que o Barcelona passa por menos problemas.
E acho que é mais
é
equipa.
Mais equipa, exatamente. Exatamente.
Sim, mas eu acho que o PSG este ano não tem aquela cena de ter as estrelas todas. Tem, pronto, tem o capitão, tem o chefe que é o Mbappé, mas depois tem um coletivo à volta que eu sinto que está muito mais unido este ano. E depois, com a ajuda dos portugueses, também pode ser que consiga chegar longe.
Sim. Plantel. Mais
do outro lado também tens portugueses.
Exatamente.
Está bem, também tens, mas
estamos divididos aqui nesta questão dos portugueses.
Eu gosto muito do Cancelo e do Félix, atenção, mas não sei. E o Barcelona, apesar agora está muito melhor. O Xavi disse ontem uma coisa e é verdade. Desde que eu me disse que me ia despedir, que nós começámos a ganhar os jogos e a jogar muito melhor.
Exato.
Se calhar... Também aliviar um bocadinho daquilo que é a pressão, ou a jogar sem compromisso.
Sim.
E pronto.
Pronto. Passamos então para aquilo que foi o sorteio da Liga Europa. E então temos um Milan-Roma. Isto é engraçado, ter calhado as duas equipas italianas.
Exato. Olha, te referi primeiro que esta Liga Europa claramente não é de topo, nem são equipas de topo como na Liga dos Campeões, fora o Liverpool.
Ah, mas está muito interessante para aquilo que é a Liga Europa.
Era isso que eu ia dizer, muito interessante. É tão interessante quanto a Liga dos Campeões. São equipas do mesmo nível também. Vão ser uns grandes quartos de final e eu neste caso... Complicado.
Esta então, aqui é complicada, mas eu acho que o Milan vai passar.
Eu também acho. Não, eu vou de Milan.
Eu vou de Milan.
E dizer desde já que foi um sorteio muito feliz para o Benfica. Acho que o futebol português vai sorrir com
E parabéns
com
ao Benfica.
Foi a única equipa portuguesa que conseguiu ser
em frente. Bem, já que falaram do Benfica, vamos falar então do sorteio do Benfica, não é?
Pode ser.
Benfica-Marselha. foi bastante agradável para o Benfica este sorteio. Sim. Mas... nunca se sabe o que é que vai acontecer, não é?
É um jogo também muito complicado. Mas
pelo aquilo que o Benfica joga,
eu acho que foi o melhor sorteio possível ao Benfica. Sim. Mas também vai ser um adversário muito complicado. Até porque o Benfica vai ter a segunda mão fora no Vela de Roma, que é um estádio muito complicado, com grandes adeptos, e o Benfica pode passar um bocadinho mal se não conseguir, digamos assim, resolver logo a eliminatória em casa. Ou seja, se o Benfica for com empate, como por exemplo foi com o Rangers, depois lá pode ser um bocadinho mais complicado de resolver a eliminatória, até porque o Marseille, o Aubameyang, está numa forma espetacular a marcar muitos golos este ano, e pode ser muito difícil para o Benfica, até porque já vimos que os centrais do Benfica, principalmente o Otamendi, a defender contra avançados mais rápidos. Sim. Tivemos o caso do Jokers agora em Alvalade, que passa um bocadinho mal.
Exato. Mas eu ainda acho que a equipa portuguesa vai...
Sim, também acho que sim.
Também acredito que o Benfica vá passar. Do outro lado da chave, e é quem o Benfica pode passar,
pode
apanhar, não é?
Apanhar,
temos um Liverpool-Atalanta. Acho que aqui...
Acho que aqui não há mesmo.
É o Liverpool, tipo?
Não, eu também acho que vai dar o Liverpool, porque apesar de...
O Liverpool está a jogar muito.
Exato, estão a jogar muito. Estão a disputar uma Premier. Ontem tiveram um jogo ingrato com o United, em que acabam por perder, mas pronto, é um Liverpool que, se puder este ano, o clube vai-se querer despedir a limpar a Premier League,
claro,
e a Liga Europa.
Claro. Eu arrisco-me a dizer que o Liverpool está de volta.
Sim, sim.
Só nos falta um, e é Leverkusen, West Ham. Eu acho que aqui
vai dar
Leverkusen também.
Sim. É se calhar
é uma grande equipa. Eu acho que isto está feito para ser Leverkusen e
Liverpool
na
final.
Sim. E é uma grande final. Era a melhor hipótese das finais.
Vamos ver se o Leverkusen vai conseguir manter a invencibilidade desta época, porque ainda não perdeu nenhum jogo. Contra o Carabao, que tiveram a perder os dois jogos 2-0 e conseguiram dar a volta, foi de loucos. E vamos ver se a equipa do Xavi Alonso vai conseguir chegar ao final da época sem perder nenhum jogo. Seria histórico.
Exatamente. Olhem, acabamos com isto, mas passamos para os destaques da semana. Portanto, Russo, dá-me o teu destaque da semana.
Olha, o meu destaque da semana vai para o Paulinho.
Podia
ser o Jokers, mas
tinha esse nome.
Era muito óbvio, mas eu acho que o Paulinho, que veio de lesão, tinha vindo a entrar na equipa, quando joga com o Jokers, que já aconteceu muitas vezes este ano, ele joga mais de skate para a esquerda, e acho que ele tira proveito disso, porque jogando com o Jokers, as marcações ficam sempre muito em cima dele, e acho que o Paulinho veio mostrar a sua melhor versão de si este ano, e acho que é um jogador que às vezes é um bocadinho injustiçado pelos adeptos do Sporting e por todos os adeptos no geral, mas este ano tem...
O Sporting não diria tanto.
Sim, mas é porque as coisas estão a correr bem. Mas eu acho
que o ano passado eram chatos.
Porque o ano passado era o ponto de lança titular, ou seja, os holofotes estavam todos em cima dele. Agora com o Joker ele está ali um bocadinho mais na calada e já leva números espetaculares deste ano.
E tu, Fábio, qual é o teu destaque da semana?
Eu ia de Joker, mas também achei um bocado óbvio. Então ia de Paulinho, mas como ele já foi de Paulinho, vou de Francisco Conceição mais uma vez.
Ok, ok.
Está a fazer uma grande temporada, faz mais um grande jogo. É o jogador que claramente mais desequilibra. Agarra na bola e já sabemos que vai haver um desequilíbrio, e é por isso o meu destaque da semana. Também dar-lhe os parabéns por ter agora sido convocado à seleção, já vamos falar. E é esse o meu destaque. Qual é o teu?
O meu destaque da semana até pode ser óbvio, mas tem que ser ele, tem que ser o que eu queres, porque aquilo que este jogador está a fazer no Sporting, está a fazer na nossa liga, não é normal.
Não.
Não é normal, não é comum, e rejuvenesceu a equipa do Sporting, é isso que eu sinto.
Sim.
Não é só um jogador que tu vês que joga bem, não, faz os outros jogarem.
Até podíamos deixar aqui uma pergunta lá para casa, que é, qual é que é o jogador que teve mais impacto na sua chegada a Portugal? Acham que é o Jokeres ou que há outro jogador? Temos o exemplo do Enzo Fernandes, um caso mais recente, ou somos até mais atrás, o Falcão, no Porto.
Sim.
Se tem a ideia de algum jogador que na primeira época tenha causado logo assim um impacto tão grande?
Sim, e não é fácil logo na primeira época.
Não, claro.
Este jogador,
nós em Portugal até temos
fora de série.
Aquela dizer assim: ah, não é o primeiro ano.
Sim,
ele
exato.
Tem que se adaptar.
Exatamente. Passamos então para os convocados da nossa seleção nacional. Tivemos aqui muitas surpresas. Aliás, não é muitas, há algumas. Foram muitos jogadores convocados. Aqui as maiores surpresas foi então, como tu disseste, o Francisco Conceição. Também tivemos o Francisco Trincão. Acho que também aqui foi uma surpresa. E o Jota Silva, do Vitória de Guimarães, que há 5 anos estava a jogar de distrital e agora é convocado para a seleção nacional. Isto é fenomenal. Sim. Tivemos outra vez Toti Gomes, tivemos Diogo Leite, tivemos outra. Olha, Nuno Mendes voltou à seleção, exatamente. E é prática. Ah, o Bruma também.
Sim. Mas eu acho que o Roberto Martínez acabou por fazer bem em fazer uma lista tão alargada de jogadores, porque ele no fundo já tem os 23 que vai levar para o Euro, se calhar tem ali 21, os outros dois é por eventuais lesões que possam haver.
Ou não, ou então está ali indeciso entre duas opções, vai esperar até o último.
Sim, mas agora, por exemplo, o Diogo Jota lesionou-se, o Pedro Neto lesionou-se, mas pronto, é um bocadinho por aí. Esta lista alargada é para dar oportunidade aos jogadores que nunca tinham ido à seleção de conhecerem o espaço que é a seleção, e para, neste caso, de haver eventuais lesões até europeu, estes jogadores estarem prontos. O caso do Jota Silva, que acho que é um caso muito específico, acho que é um bocadinho uma mensagem do Roberto Martínez a dizer que conta com todos e que não é preciso estarem nos três grandes ou a jogar na Premier League para serem convocados, e ainda para mais vai ser um jogo no Dom Afonso Henriques. Portugal vai jogar com a Suécia em Guimarães e acho que vai ser uma sensação muito especial para o Jota Silva, para os vimaranenses e para a família dele, a sua estreia pela seleção, se ele jogar neste caso, ser no estádio do seu clube.
Sim, exatamente.
Não há muito a acrescentar, é uma boa convocatória, fez o que tinha que ser feito, que é dar espaço a todos, mostrar que, apesar de, como tu já disseste, ter ali os 23, 21 que já decidiu, que conta com todos, e esperemos que Portugal faça dois grandes jogos.
Exatamente, nós só queremos isso. Continua a dar vitórias, que é isso que nós queremos.
Podiam ser seleções um bocadinho de mais alto nível, mas...
Nós estávamos a falar disso. Sim. Queríamos um amigável, por exemplo, com o Brasil. Isso ia ser tudo menos amigável.
Foi o
que
o Brasil
para
fez.
Acabar debates. Sim.
O Brasil vai jogar contra a Inglaterra e contra a Espanha, se não estou em erro.
Isso é que é de valor, esses jogos amigáveis assim, mas pronto.
É porque este aqui tira um bocadinho a vontade de ver.
É verdade, mas... é verdade. Já agora, falar das camisolas, gostei muito da segunda
também,
camisola. Já sabíamos que eram estas, porque já tinham dado leak há muito tempo, mas eu gostei. Eu achei a primeira muito semelhante àquilo que foi a camisola da seleção feminina.
No Mundial.
Achei bastante semelhante, mas pronto.
São simples, ou pelo menos a primeira é simples.
Sim.
Eu prefiro assim, que seja simples, a segunda um bocadinho mais arrojada, mas eu por acaso gostei.
Também gostei.
Exatamente. E chegamos ao fim deste episódio, malta, com muita pena nossa. porque nós estávamos aqui a falar mais 20 minutos. Mas portanto, tenho que acabar por aqui. Gostámos muito de estar reunidos os três outra vez.
Já não
estava há algum tempo. Portanto, obrigada por nos acompanhares. Aproveita para nos seguir nas redes sociais, Bola o Centro, no TikTok, Instagram, Twitter, malta. E subscreve e deixa o quê? Coisa no?
Like.
E o sininho aqui no YouTube. Se estás a ouvir no Spotify, espero que tenhas gostado de ouvir as nossas vozes lindas e maravilhosas. E com isto chegamos ao fim. Adeus, malta. Obrigada.
Até para a semana, pessoal. Um abraço.
Bola ao Centro.
Este programa foi gravado nos estúdios da Universidade Autónoma de Lisboa.